Visão Política, com Josiane Raisi e Tânia Silveira.
Bom dia, Josi.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Edu. Bom dia, querido ouvinte. Estamos aí em mais uma semana, uma terça de sol. Vamos que vamos.
Vamos que vamos, Josi. Bom dia.
Josi, vamos comentar um pouquinho sobre a participação do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU, já discursou, né? O que você pegou ali de algum ponto interessante, de destaque para a gente?
Bem, a questão, antes da gente falar do discurso, né? Teve a questão do microfone cortado, então várias aí notícias, né? Cortes. Lula ontem à noite foi barrado no evento com Clinton e Biden. Mas antes da gente comentar isso, que para mim é só um detalhe, né? Fica um muito hipócrita ter uma comitiva lá na ONU, porque não foi só o Lula, foi a Janja, foi a Haddad, foi Lira, foi Pacheco, foi ministro. Todo mundo de avião lá para presenciar, como se a maioria ali não pudesse fazer por videoconferência, assistir o discurso por videoconferência, né? Tudo bem que o Lula precisa estar lá fisicamente. Mas aí já começa, né, essa questão, putz, para que esse gasto todo? Mas a questão toda é um discurso tão bonito, né, em relação ao clima, porque lá eles estão discutindo o pacto pelo futuro e tudo mais, sendo que o Brasil ainda continua sem uma medida eficaz de combate das fumaças. Gente, nossa fumaça das queimadas está atravessando o oceano e chegou na África. Isso é possível, assim, é ininteligível, a meu ver, de tão bizarro que é, né? E a gente vai batendo recordes e recordes e vê lá um discurso bonito. É, sim, importante a gente colocar as métricas, né? Mas o que está sendo feito aqui? Inclusive a Marina Silva, né, ministra do Meio Ambiente, porque eu acharia válido as autoridades irem para lá para falar, olha, Brasil está sob chamas e a gente está fazendo isso, isso e aquilo para combater. Mas não, eles só estão falando lá em relação ao mundo, em relação à Agenda 2030, que vai postergar para 2045, sabe? Esse é o meu questionamento. Eu estou fazendo isso há um tempão, porque tudo começou quando teve o corte de orçamento no combate a incêndios do IBAMA, porque os funcionários até entraram em greve, né? Esse corte aconteceu lá no início do ano, em março, antes do período das queimadas. Então, assim, é uma coisa que eu repito aqui sempre, que é mais importante que tudo, que é discurso versus o que acontece na prática, sabe? E aí, quando a gente vai olhar medidas, a Marina Silva está aí fazendo um estudo para confiscar propriedades incendiadas por proprietários, né, incêndios criminosos. Isso está sendo feito. Outra coisa, o que o Congresso está fazendo? Vocês acham que o Congresso está fazendo uma coisa efetiva? Não, gente. O Congresso está discutindo dia de homenagear o sapo cururu e discutindo guarda compartilhada de pet. Nada contra. Agora, isso é prioridade? Eu não consigo, assim, entender, né? Tem uma galera lá, trocentos assessores para os deputados, para isso aí, está sendo pauta, e não sou eu que estou falando, está lá na reportagem da Globo, da própria Globo, né? O STF também está discutindo o termo, se o termo mãe é transfóbico ou não, se deve ser usado ou não no SUS. Então, assim, parece que o Brasil está no mundo da lua, gente. O Pará está entrando em situação de emergência. Território indígena sendo consumido pelo fogo há semanas, sabe? E aí, novamente, fica aquela questão só de discutir. Culpa de quem? É culpa de fulano ciclano? É culpa do agro? É culpa dos criminosos? Se é culpa do agro dos criminosos, investiga e pune. Sendo que não tem prova, não tem investigação, não tem punição. Eu sei que não dá, né? Você acende na seca, você acende um fósforo, o fogo se alastra a quilômetros até você achar o culpado. Concordo. Mas tem que bater mais forte nisso, porque se é crime, tem que ser punido. Agora, eu só não acho que tem que ser punido com confisco de propriedade, porque isso nem na lei tá, sabe? Enfim, aí sempre usa esse discurso contra o agro, tem estudo da própria Embrapa mostrando que o agro é um dos setores que mais ajuda na preservação, porque uma coisa que eu sempre defendo aqui, né? A preservação, ela funciona através de incentivos. Através de incentivos. Eu sempre falo aqui do saneamento básico, que é minha outra crítica, que eu sempre falo. Tá todo mundo lá, bonitão, engravatado, falando um monte de coisinha bonita e fofa, enquanto metade da população brasileira não tem tratamento de esgoto. Porque o marco do saneamento que tinha investimento privado foi barrado pelo Lula. porque falou, não pode ser iniciativa privada, tem que colocar empresa estatal. Só que as empresas estatais estão todas endividadas e ninguém conseguiu tocar o projeto. Então, assim, como a gente está discutindo lá na ONU a temperatura dos oceanos, o derretimento das geleiras e a gente aqui sem esgoto básico? Isso que eu não entendo, meu ponto principal sempre vai ser essa hipocrisia.
Ô, Josi, como é que fica a imagem do Brasil com essa passagem do Lula lá pela Assembleia da ONU?
Ah, pois é. Aí teve a questão do corte do microfone, né? Uhum. É uma coisa assim que pra mim, gente, é detalhe. Isso acontece... Eu mesma aqui me extrapolo todas as vezes, não é mesmo? Falo que é uma beleza. Mas isso pra mim é detalhe, sabe por quê? Aí teve ontem à noite, né? Uhum. Teve um evento com o Bill Clinton e depois apareceu o Biden. Só que o Biden teve lá uma equipe de segurança tão forte, que acho que foi de última hora, que a equipe do Lula e essa equipe de segurança do Biden se desentenderam. O Lula ficou pé da vida e deu a meia volta, enfim, né? Então a mídia aí tá noticiando isso. Só que isso pra mim é detalhe, sabe, gente? Porque é o que eu falei, né? Tá lá falando um monte de coisas, enquanto isso o ministro Haddad está lá propondo mais imposto para a população para cuidar da questão climática, para resolver a pobreza, sendo que o Haddad está conseguindo cuidar do próprio arcabouço fiscal que ele criou, com um déficit trilionário aí nominal de maior do que do período da pandemia. E novamente, gente, esse discurso lá, esse debate, porque eles vão colocar a agenda 2030 para 2045, porque a própria agenda da ONU não consegue cuidar. Totalmente desorganizada. Colocaram lá, 2030 a gente vai reduzir gás carbono, fizeram um monte de ODS, beleza, todo mundo volta para casa, os líderes políticos voltam com uma pilha de regulamentação debaixo do braço, aí cada um volta, igual no fórum de Davos, né? Aí volta todo mundo cheio de regulamentação que sufoca os pequenos empresários, cheio de novas regras, cheio de burocracia, cheio de novos impostos. Porque, repito, não sei o que estou falando, o Haddad propôs aumento de imposto global por questões climáticas, sendo que a gente está aí esse ano perto de arrecadar 3,8 trilhões em impostos e não consegue cuidar de uma coisa básica que é esgoto. Esse é meu questionamento inicial, a gente não tem que nem ir para outras discussões. E aí, sem contar, gente, que a ONU ela é alimentada por essas ONGs, tá? Essas ONGs são financiadas pelos grandes interessados, começando pela Fundação Amazônia. As ONGs metem um monte de ideias lá para a ONU, a ONU cria as regras, aí os políticos voltam cada um para os seus países, e quem sofre com isso no final das contas é o pequeno empresário pobre, né? Porque tem que ficar atendendo regra, regulamentação, aumento de imposto. Repito, com tanto de imposto que a gente já paga, é uma discussão que eu sempre tento aqui conscientizar o ouvinte, porque a gente já paga muito, todo mundo sabe. Pega 5 anos para trás, 10 anos para trás ou 30 anos para trás, como que o nosso custo de vida aumenta cada vez mais com a inflação e impostos, né? Então, minha crítica sempre vai ser essa no ponto da hipocrisia. A gente já está sendo depenado diariamente com imposto e inflação e ainda assim querem propor mais impostos.
Ô Josi, e o Edu te perguntou, né, como é que fica, né, essa imagem do Brasil. E aí eu lembro também que o presidente Lula, ele fez críticas com relação às guerras e inclusive criticou a própria ONU, né? Falou que a ONU deveria ter pulso firme, ter atitude, que a ONU conseguiria, se quisesse, acabar com esses conflitos.
Poxa, eu concordo. Até porque quando eu falei ali do discurso, né, o Lula criticou justamente isso. Veja bem, o Lula criticou, né, além da Agenda 2030, estou aqui só traduzindo em miúdos para o ouvinte entender, não estou falando que ele falou nessas palavras. Mas ele disse o seguinte, né, que estava desorganizado e que a ONU estava ali meio que desatenta, né, em relação a isso. Enfim, desorganizada tanto para a Agenda 2030, que agora vão postergar, que isso demonstra, né, desorganização, tanto para essa questão das guerras, que aí especificamente a gente está falando de Oriente Médio, situações mais extremas, Hamas, Hezbollah, mas o próprio presidente, através da sua, seu setor diplomático, né, o governo não condena os ataques de Israel e de Hamas da mesma forma, tá? O Lula tem até uma foto com, eu não sei dizer o nome, gente, mas é uma faixa do Hamas. Então, o governo, na hora de fazer nota de repúdio de ataque do Hamas, faz uma nota toda pisando em ovos. Aí, quando o Israel revida, né, coloca o ataque, aí coloca lá um ataque totalmente mais direcionado, mais firme. Então, O próprio Lula sempre não teve essa imparcialidade na cobrança no governo dele, né? Repito, ele falou ali sério, porque a ONU, para mim, é uma farsa, é uma cúpula só de sinalizadores de virtudes, mas o próprio Lula também não cumpre essa questão de, olha, eu condeno a guerra, a gente tem que acabar com ela, mas na hora de emitir as notas, aí falo dessas notas lá do... Ai, gente, esqueci o órgão, né, responsável pela diplomacia, né,
Itamaraty?
Brasileira,
Itamaraty?
Mas que divulga lá sempre uma nota toda levinha, quando é Hamas, quando é Hezbollah, agora quando é Israel, condena um ataque de forma como se Israel tivesse começado tudo, lembrando que, como a gente comentou, o ataque de outubro de 2023, quem iniciou foi Hamas. Então tem uma imparcialidade do próprio Lula, mas que essa fala dele também surta efeito aí para essa hipocrisia da ONU ser mais exposta, né? Tanto em relações climáticas, tanto em relação a questões progressistas, mas também em relação à guerra que a gente está aí vendo, que novas ondas, né, nova iminência de novas fases desse conflito estão para surgir.
Ô, Josi, só para deixar claro aí para o nosso ouvinte também, é o Itamaraty, não é isso que você quis se referir?
É, me fugiu a palavra, eu falo tantas palavras me fogem. Itamaraty, porque é o Itamaraty que solta essas notas, né, diplomáticas.
Exatamente.
Obrigada, Edu.
Não, que isso. Ô, Josi, e no meio disso tudo a gente tem o Brasil queimando, né? Qual a solução para isso? Sai da ONU essa solução?
Jamais, gente, jamais. Quando eu falo aqui dessas questões da ONU, é muito detalhe para dar em pouco tempo, mas... o ouvinte, eu sempre, né, instigo ele a pesquisar, quem tiver interesse. Por exemplo, a ONU, como eu disse, é alimentada por esses projetos de ONGs, e essas ONGs, eu dei o exemplo do Fundo Amazônia, né, tem várias outras, que são financiadas por Jorge Soros, do Open Society, pelo casal Gates, né, lá do Bill Gates, da esposa dele, grandes interessados mundiais que estão por trás disso. O próprio Fundo Amazônia, que é financiado por uma empresa norueguesa, que está com mais de 2.000 multas de extração ilegal de mineração na área da Amazônia, de garimpo, né, e tudo mais, extração de mineral. Então, assim, é tudo muito, muito farsante, sabe? E para mim, assim, ela não vai surgir da ONU. Eu gostaria de dizer o que, que a ONU faz, além de colocar políticos para discursar, todo mundo ter seu recorte, sua fala bonita, e o que, que acontece na prática? Sendo que o Brasil tem problemas estruturais com segurança. O Brasil tem mais de 50 mil, média de mais de 50 mil assassinatos violentos por ano, que é nosso problema número um de estrutura social. Segundo, a questão do saneamento, como eu disse. Terceiro, a questão dos incentivos. Eles não vão resolver problemas climáticos, que eu concordo. Tem incêndio criminoso, tem desmatamento criminoso, tem poluição criminosa, mas a sociedade ela funciona através de incentivos. E repito, gente, eu sei que eu bato sempre nessa tecla, mas é um exemplo muito explícito, muito simples, que é colocar a iniciativa privada para resolver problemas básicos de saneamento, né, que é um problema principal, porque a falta de tratamento de esgoto causa 11 mil mortes por ano, né, problemas de saúde, malária, esse tipo de situação. Então, assim, eu sempre defendo o seguinte: resolve sua casa primeiro, resolve o básico primeiro, para depois ir discursar e dar pitaco aí a nível mundial.
Josi, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. E até quinta-feira? Até quinta-feira, hoje é terça, até quinta.
Hoje quando comecei eu ia falar quinta também, a gente ficou muito apressado essa semana.
É muita coisa, né? Muita coisa acontecendo para uma segunda-feira.
Um abraço, querido ouvinte, agradeço sempre o carinho e a atenção de estarem nos acompanhando aqui.